Você está ouvindo o Biotech em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Biotech em Pauta, seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Finalmente voltamos. Voltei finalmente a mediar, a participar desse trabalho incrível que é o podcast Biotech em Pauta. Eu acredito que esse seja o nosso segundo episódio já.
Acertou!
Dessa nova, desse novo ano, né? Desse comeback. A gente demorou um pouco pra vir, mas estamos com tudo. E eu sou Lívia e serei a mediadora do programa de hoje, junto com duas pessoas maravilhindas que estão aqui comigo hoje. Primeiramente, Lara, minha nova conterrânea, agora que antes era só o Gabriel, agora eu tenho outra nova conterrânea. Lara Souza, minha querida, como é que você tá hoje? Boa noite.
Boa noite, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Tava sentindo falta de participar dos programas. E tá tudo bem, vamos voltar com tudo.
Sim. Inclusive a gente tava comentando, né, que Fortaleza hoje está super frio. Frio pra gente, né? Que é o quê? 22 graus, 23.
Sim, é europeu.
Sim, por causa da chuva.
E frio.
É. Então tá ótimo pra gravar hoje. E meu outro amigo.
E aí, gente, boa noite. É muito bom estar de volta. Já é o segundo programa, né, que eu estou aqui nessa missão. E voltamos com tudo, com muitos projetos novos e outros surgindo. E a gente vai seguindo, né? Tentando sobreviver a ataques nucleares e a guerras, a governos ruins e etc. Mas tudo normal por aqui, mais uma quarta-feira tranquila e vamos que vamos.
Nossa, imagina, eu nem acredito que eu tô falando isso, mas um governo ruim é literalmente a notícia mais básica. Tipo assim, a notícia que a gente já se acostumou, agora a gente tem uma guerra pra se preocupar.
Né?
É o menos pior, nem acredito que eu tô falando isso. Mas sobreviver a um governo ruim já é, tipo assim, dia a dia.
É.
Meu, eu tô fodida!
Ai, mas enfim, vamos começar o programa de hoje com um tema baforoso, com um tema que tá em alta, pelos motivos completamente errados, mas está em alta. Um tema que é super biotecnológico, super biológico e vem de um ramo da biologia, da biotecnologia, que é a genética. Então, hoje vamos falar de modificações no genoma à base de alimentação saudável, entre aspas. O que influenciadores formados em medicina, biotecnologia e áreas afins da University of Massachusetts, Ohio, de Tóquio, Canadá, fazem para seus filhos nascerem sem nenhuma doença genômica? O que comem? Onde vivem? Isso e muito mais agora no Bebe Repórter. Claro que, com muita ironia, a gente começa o nosso programa para falar sobre epigenética, ok? Basicamente, estamos falando de epigenética. Com muita ironia, tá, queridos ouvintes, por favor. Se você é novo aqui, se você tá caindo de paraquedas no podcast Biotech em Pauta, não tem muita ironia. Então, vamos continuar. Recentemente, vimos uma grande influencer falando em uma entrevista que tinha feito uso de uma dieta específica para, abre aspas, zerar, fecha aspas, o gene de doenças e garantir, olha a palavra-chave, garantir que sua filha nascesse saudável. Então, primeiramente, né, primeiro que tem muita coisa errada nessa frase, mas vamos aos conceitos primeiro, né? Pedro, vamos começar pela base, vamos começar pelo começo. Primeiro, o que é epigenética? Conta aí pra gente.
Vamos começar pela parte menos pior, né? Pelos conceitos.
É, exatamente.
Então, cara, basicamente, a epigenética consiste no estudo de alterações que ocorrem no genoma sem que a sequência nucleotídica seja afetada. Ou seja, modificações do tipo químicas que ocorrem no DNA e nas proteínas, mas sem alterar a sequência dos nucleotídeos que estão ali. Então, a sequência continua intacta, as alterações são químicas no DNA e nas proteínas, e a gente vai falar mais para frente que tipo de alterações são essas para ficar um pouco mais claro. Etimologicamente falando, a palavra epigenética provém do grego epi, que significa acima, perto ou a seguir. Antigamente achava-se que a herança genética era única e exclusivamente genômica, mas com as tecnologias atuais, a gente sabe que as variações não genéticas existem. Isso é, as modificações adquiridas durante a vida e frequentemente são passadas aos descendentes. Meu Deus, o que é isso? A teoria de Lamarck está voltando. Então, se eu malhar bastante e ficar bombadão, meu filho vai nascer bombadão. Não é bem assim, mas a gente vai falar um pouco mais para frente. O ponto chave aqui é que no decorrer da vivência da pessoa, ela pode adquirir essas mudanças, essas alterações epigenéticas e passar para os seus descendentes.
Eu acho que o importante é entender que essa alteração não é no gene que codifica tal característica. Essa é importante saber. São apenas influências. Exatamente. No fenótipo. Eu acho que eu posso estar errada, mas o fenótipo, para entenderem a diferença, né? Genótipo e fenótipo. Genótipo são os genes em si, e o fenótipo é como esse gene é expressado, que tem um longo caminho, né, até chegar na proteína e na característica final. Então, a epigenética vai depois que o gene já está, que aquela característica já está formada. Então, pode sofrer algumas mudanças dentro do citosol, com pós-tradução, com coisas que não afetam diretamente a característica. Então, esse é o ponto principal, eu acho, né? Que tem que ter em mente para entender o resto.
Isso. Inclusive, essa questão das alterações, né, são expressas literalmente no sentido de fenótipo, né? A gente vai ver mais para frente que o gene continua ali produzindo, né, sendo usado para produzir as proteínas, mas essa parte de epigenética pode ativar ou inativar uma determinada proteína, um determinado hormônio, que vai influenciar no decorrer da vida da pessoa. Então, não alterou a origem da proteína, mas alterou a sua função no decorrer da vida.
Exatamente. Isso. Então, partindo desse pressuposto, vamos para a nossa próxima perguntinha. Mudanças químicas no DNA e nas proteínas. Como é possível? Tu tinha mencionado, Pedro.
Então, nós vamos entrar numa história bem compridinha, né? Então, senta que lá vem a história. Vamos começar com um exemplo básico para poder chegar no que a gente precisa entender. Vamos usar o exemplo da reprodução humana. Papai e mamãe foram lá brincar de médico, pipipopopó, todo mundo sabe o resto. E é isso. Depois de 9 meses você vê o resultado. Então, quando o ovócito secundário é fecundado pelo espermatozoide, a célula resultante, que é o zigoto, recebe estímulos de muitos locais, como estímulos da própria célula, de células vizinhas, né? No caso da parede do útero, das trompas, etc. E até influências do meio externo. Essa célula é sensível a estímulos na forma de nutrientes, hormônios, mas também a sinais físicos, como calor e frio, ou até sinais de comportamento, como estresse e carinho. Então, você, mamãe, que fica muito estressada durante a gravidez, isso pode influenciar, sim, de alguma forma, o desenvolvimento do seu bebê. Por isso que ocorre de algumas mulheres sofrerem abortos espontâneos em decorrência de um susto, um trauma muito forte. É um estímulo comportamental que afetou o desenvolvimento do feto. Esses estímulos juntos vão mudar a morfologia, a fisiologia e os comportamentos do indivíduo que está sendo gerado. E precisam chegar até o núcleo para provocar as alterações epigenéticas. Então, apesar de as alterações epigenéticas não alterarem a sequência de nucleotídeos do DNA e nem do RNA, esses estímulos precisam chegar até o núcleo poder gerar as consequências que a gente espera ter a partir da epigenética, né? Então, no núcleo, a gente tem DNA, RNA, proteínas, etc. O DNA é infinitamente maior do que o próprio núcleo. Então, o que implica dizer que se ele for esticado, né, na forma de uma cromátide, esticado todinho, ele não caberia no núcleo. Ele seria muito maior que o núcleo. Então, por isso que ele precisa estar condensado. Esticado, o DNA teria cerca de 1,5 metros, né, o genoma. Enquanto que o núcleo tem apenas 1/1000 desse 1,5 metros. É uma parte em milhões de partes. Então, o núcleo tem um tamanho de aproximadamente de 5 micrômetros. E todos nós sabemos que o DNA se encontra na forma de cromossomos, como eu já falei, enrolados em proteínas chamadas histonas, para poderem caber no núcleo. Até porque a gente tem 23 pares de cromossomo. Então, isso seria absurdo. Isso implica diretamente na produção de proteínas, já que o DNA precisa ser constantemente desenrolado para que as proteínas de transcrição, replicação, etc., possam alcançar a parte central da dupla hélice, onde estão os nucleotídeos, a sequência que importa, que será passará a informação para produzir várias proteínas, e depois ele é enrolado de novo e outra parte fica nessa, né? Várias partes desenrolam por vez e depois se enrolam e fica nisso. O DNA não é todo desenrolado de uma vez só para que uma proteína, por exemplo, seja produzida. Então, as proteínas precisam ter esse acesso a essa sequência nucleotídica e depois o DNA volta à sua forma normal, até para não ficar exposto, já que são informações muito sensíveis. E esse ato da célula enrolar o DNA nas histonas para que ele fique na forma de cromossomo é uma questão também de segurança, para impedir que compostos afetem o DNA de alguma forma. Então, na puberdade, por exemplo, a gente tem níveis muito altos de testosterona e estrogênio que são lançados na corrente sanguínea em mulheres e homens, e por anos inteiros uma região do DNA fica sempre exposta para que a geração de proteínas específicas para esse momento da vida fique ocorrendo ali o tempo todo. Então, a puberdade dura ali de 12 até 16, 17 anos, 18. E durante todo esse período, uma parte específica do DNA está exposta, produzindo proteínas que estão atuando nessa parte da vida. Constantemente exposta. Então, depois que a puberdade passa, esses níveis desses hormônios caem drasticamente e essas regiões expostas precisam ser enroladas novamente em histonas. E para que isso ocorra, tem uma mudança química na estrutura do DNA, mas sem afetar a sequência nucleotídica em si. Então ocorre metilação de uma citosina, ou seja, um grupo metil é adicionado nesses nucleotídeos, né, nessas citosinas. E nas histonas pode ocorrer tanto a metilação quanto a acetilação, que no caso é um grupo acetil se ligando às histonas. Essas alterações são realizadas por enzimas específicas e, no caso da metilação, ela está intimamente relacionada à expressão gênica. E isso mostra que uma determinada fase da vida dos pais, eles também sofreram essas alterações químicas. Ou seja, passou a puberdade, a célula identifica a queda daqueles hormônios que eu falei, né, testosterona e estrogênio, e precisa enrolar aquela parte do DNA de novo. Então ocorre a metilação, né, o grupo metil se ligando à citosina no DNA, né? E essa área do DNA não vai ser mais expressa, porque não precisa mais, não tem necessidade de aquela quantidade de hormônios, por exemplo, serem produzidas, ou aquelas proteínas específicas para aquele momento da vida, única e exclusivamente para aquele momento da vida, sejam produzidas. Então, ela é enrolada de vez e trancada ali, e dali ela não sai mais. Então, os nossos pais sofreram essas alterações, e essas alterações epigenéticas foram passadas aos seus descendentes, que no caso somos nós. E a gente passou por isso, e quem resolver ter filhos, quem quiser ter filhos, vai passar também essa herança epigenética para os seus filhos. E na puberdade eles também vão ter uma parte do DNA sempre exposta para produzir as proteínas adequadas para aquele momento, e quando o período de puberdade acabar, aquela parte vai ser enrolada de novo através da influência da metilação, que vai atuar como um repressor daqueles determinados genes, e eles não serão mais expressos durante o resto da vida da pessoa. Isso é a herança epigenética.
Ah, isso tudo só para explicar um mecanismo que já funciona, que já é uma coisa que há milhares de anos que a gente teve isso que, aí, né, se adaptar. Voltando para a questão do influencer e toda essa questão epigenética que foi, né, que ficou muito em evidência essas últimas semanas, falar que em 6 meses a gente, segundo ela, né, consegue mudar, sofrer essas mudanças epigenéticas e ter uma mudança para ter um resultado, olha só, são 3 coisas completamente absurdas, porque primeiro eu teria que ter essa mudança, como você explicou da puberdade, que a gente precisou, o ser humano precisou milhares de anos para ter essa, todo esse sistema adequado com enzimas e hormônios específicos. Então, primeira coisa, 6 meses? 6 meses para ter alguma mudança? E segundo, ter essa mudança, que só em ter essa mudança entre estatística, entre questões químicas e físicas, e dessa mudança ter um resultado. Então isso, queridos ouvintes, só para vocês terem noção de quão absurdo é. São 3 coisas que precisam acontecer só para o que ela falou fazer sentido. E aqui estamos para dizer que não acontece assim, como o Pedro muito brilhantemente explicou.
Cara, não é de se admirar muita coisa, né? A gente teve aí o presidente JK querendo desenvolver 50 anos em 5, não deu muito certo. Então, acho que Mayra, a fulaninha, né, tem alguma relação ali, talvez, quem sabe.
E ela não percebe o absurdo que ela tá falando, né?
Ela acha que tá
fazendo. Não, já a gente vai entrar nesse quesito, né? Porque aqui no Biotech a gente também, a gente aprende pra poder passar pra vocês, mas a gente também destila o nosso raivinha.
O veneninho.
Somos pessoas, né? Mas também somos futuros profissionais e precisamos falar de coisas sérias, mas também denunciar coisas que não tem sentido. Então, já a gente vai entrar nesse quesito, porque a Lara, eu acho que a Lara tá se coçando, porque eu sei que ela tá se coçando assim como eu, pra falar sobre o quesito em si, né? O que aconteceu em si, né? Mas, nossa, Lara, você quer falar alguma coisa?
Não!
Vamos esperar, né?
Sim.
Pra hora certa.
A hora certa chegará.
Outra coisa que eu queria falar também é que, tipo assim, ouvindo aqui o Pedro falar, e eu me lembrando, né, da cadeira de genética e genética de micro-organismos também que a gente vê na nossa graduação de biotec. E, nossa, eu passei, a gente precisou de um semestre inteiro só pra entender a base de como acontece, né, biologia molecular também a gente vê, né, como acontece todo o processo de replicação do DNA, de transcrição e tradução de DNA para produção de proteínas e que são enzimas futuramente. Então, falando como profissional agora, só para a gente entender a base da base, foram 6 meses, quem dirá 1 ano. Às vezes tem alguns problemas que tem genética, né? 1 e 2, que são 2 anos. Então, tipo assim, olha o nível de preparo para a gente entender a base da base. Aí vem alguém que provavelmente ouviu falar de outro profissional completamente desqualificado, que utilizou de uma maneira, de uma falácia super sem embasamento para poder vender um produto, que é outra questão que a gente pode até falar no final, para vender um produto para poder dizer que é inovador e dizer que tem resultado. Tipo, vocês têm noção? Tipo, vocês têm noção do que é isso?
Falar que essa tal influencer tem nutricionista, ela é...
Não, mulher, vamos já falar aqui, ó. Sério, eu tô me coçando. Porque, assim, é porque quando a gente tá no meio científico, a gente entende que é referência e entende que ter um embasamento teórico é o mínimo pra se falar qualquer coisa. Então, quando a gente sai desse meio científico e entra pro mundo onde as coisas são livres e qualquer um pode falar a merda, né, que quiser, e não sofrer danos pessoais, porque, por exemplo, quando a gente tá numa cadeira, vem um professor e fala, não, é a sua, né, tem um professor ali pra dizer, não, mas de onde você tirou isso e tal. Quando você tá no mundo real, pessoas podem falar qualquer coisa, né? E o pior é a galera que acredita.
Cara, isso é terrível. Muito horrível. Principalmente porque a gente vive... O que dá mais raiva é que a gente vive numa era de muito fácil acesso à informação. Praticamente todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso à internet. E se não tem, a universidade, por exemplo, só faz um curso de graduação e a universidade fornece o Wi-Fi para a pessoa. E a pessoa não pesquisa para falar. Gente, dá vontade de dar uma surra nessa pessoa. Dá um comichão na espinha, dá um negócio, parece que eu já vou bater a bota e morrer, que é horrível, sério mesmo. E influencer, principalmente, que tem uma condição melhorzinha, né, ou melhorzona, e que não pesquisa o negócio, tem condições de pagar um profissional de qualidade, mas não paga.
Uhum.
E as pessoas seguem isso cegamente.
Ela só quer ter a fama, o Ibope, por uma questão inovadora. Sim. Que ela tá trazendo. Tem,
que nem
tem
é verdade. Tipo...
algum. Mas isso vai trazer Ibope pra ela. Isso vai trazer gente procurando o trabalho dela, né?
Exatamente. E outra coisa, gente, ela foi pra um programa de rede nacional.
Sim.
Tipo, o quanto que ela pagou, ou então o quanto,
e o quanto que foi emissora que não contrato. Foi tomada, né? Pra trazer essa mulher, olha.
Exatamente. A primeira coisa, quando... gente, eu não consegui terminar o vídeo. Primeiro pensamento, o que que esse apresentador fez pra ter tal influência de falar tais bostas na rede nacional? Tipo, a primeira coisa.
Gente, toda a equipe de produção, as pessoas, todo mundo que tá envolvido nisso, nenhum pegou assim, não, vamos aqui dar uma pesquisadinha no Google.
Isso foi o que, é sério, isso foi o que mais me pegou. E o que mais eu fiquei, gente, como assim? Porque ela pode ser doida, ela pode ser louca na vida dela.
O pior, o pior mesmo, é que ela falou tudo isso, e aí deu em quê? Deu em nada, tipo, falou
deu
mentira.
Nem o processo.
Todo mundo aplaude.
Nada. E ganha mais seguidor, que é o que ela quer. Que, oh, é, oh. Nossa, se a gente pudesse, a gente podia dividir esse episódio em vários, né? Mas outra questão é toda que, tipo assim, tudo isso aconteceu simplesmente porque ela quer ganhar seguidor, entendeu? É, literalmente, eu não tenho sombra de dúvida que é isso.
E ela trabalha com consultoria. Ai, tipo, sério. Ela vai na casa da pessoa, aí diz o que é que é pra fazer, o que é pra comer, o que é que isso vai resultar. E aí isso traz pra ela, tipo, olha, ela trouxe uma questão inovadora. Eu vou falar com essa mulher porque eu estou aqui grávida, quero que meu filho nasça sem nenhuma doença.
Gente, sério. Aí outro episódio é só pra falar desse negócio. Como que um bebê vai nascer sem nenhuma doença? Já começa por aí. Aí outro episódio só pra explicar isso. Se a gente pudesse, a gente faria uma série de, sim, uns 4 episódios só pra explicar tudo que tem de errado nesse vídeo. E ai, sério, ouvintes. Vocês que acompanham a gente sabem o quanto a gente luta contra os fake news. E dessa... A gente se segurou porque a gente queria realmente... fazer um programa só sobre isso.
Cara, isso... essa questão de fake news, né? A galera disseminando aí milhares de seguidores nas redes sociais. E a gente aqui com 200, né? Nossa continha humilde do Instagram. Estudando durante 5, 6 anos. Batalhando. E Alguns pretendem seguir carreira acadêmica em mestrado, doutorado, outros partem para divulgação científica, arrumam um emprego, mas estudaram. E aí acontece, por causa desse tipo de coisa, me dá muita raiva, porque o povo começa a pegar fake news e segurar de uma forma que parece que está protegendo a mãe da forca, você não está entendendo. Aí a gente estuda e vai lá e fala para eles o correto, e eles dizem, será que é assim mesmo? Isso no melhor dos casos, né? A gente teve aí 2 anos inteiros nessa pandemia e vivendo com fake news na questão da vacina. Inclusive, eu vi gente do meu curso, quando começou a questão da vacinação das crianças, falando que estava colocando as crianças em perigo. Gente, que é isso?
Ai, meu Deus.
Não dá, eu até
tá vendo? Outro programa. Outro programa só pra isso aí.
É terrível.
Não, com certeza. É o terror, gente. É o terror. É, inclusive, o Gabriel vai se aventurar na capa, porque tem altas referências aqui. Sério. É cada coisa. E continuando com o nosso roteiro, partimos para o próximo tópico, que é: a descoberta da epigenética pode gerar alguma discussão científica muito louca? E aí, Lara, o que tu acha?
Não, eu acho que sim. Mas primeiro a gente vai pontuar algumas coisas aqui. Temos uma herança adquirida que é repassada aos descendentes, beleza? Isso lembra alguma teoria de evolução? Então, o nosso querido Lamarck, Lamarckinho dos Cria, tinha montado uma teoria no século XVIII falando que a evolução estava relacionada a alterações que os pais sofriam e repassavam à prole. Só que, como o Pedro falou mais cedo, que aqueles que pensam que são ratos da academia, que malham todos os dias e pensam assim, nossa, eu vou malhar todo dia pro meu filho nascer já maromba, aquele pique, isso não vai acontecer. Vamos com calma. A teoria de Lamarck tem muitos erros incontestáveis, mas saber que uma herança adquirida pode ser transmitida aos descendentes é muito interessante. É, torna necessário voltar essa teoria para estudar um futuro próximo e entender melhor as possibilidades que isso traz pra gente.
Com certeza. E como a gente tava falando, tipo assim, o nosso tempo de evolução é completamente diferente, né? Porque é só pegar os fatos. Teve só a questão, por exemplo, de sair da água pra terra, né? Os répteis. Réptil pra anfíbio ou foi anfíbio pra réptil? Agora eu não lembro. Mas enfim, só pra ter, né, essa... Que foi uma coisa uau, sair da água pra terra.
Pra réptil.
Isso, anfíbio pra réptil, obrigada. Levou milhares de anos. Então, tipo assim, pra, como a gente tava falando, né, pra ter essa característica, essa enzima de tal forma, ou essa característica sendo espécie de tal forma, vai levar anos também. E vai depender da evolução do ser humano em si, né? Nossa, não sei pra que lado a gente tá indo, não sei vai ser a evolução do ser humano, sério mesmo, porque tem tanta coisa acontecendo que é o futuro da humanidade, de verdade.
Cara, uma coisa muito importante de se falar é que a questão da dieta, né? A gente adquire compostos químicos, claro, proteínas, vitaminas, outros compostos, macronutrientes, micronutrientes. Beleza. Aí a pergunta que pode aparecer é: será que algum dos compostos não tem um grupo metil que vai passar por algum processo que vai liberar ali aquele grupo metil que vai ficar ali por fora, adquirido pela alimentação e vai... Deu a louca no metil, ele foi lá, grudou na citosina, inativou o gene, a pessoa não vai ter mais doença. Aí entra a resposta para isso é modulado, não é, aleatório, né? É o corpo que diz, os níveis de hormônios caem drasticamente e há uma sinalização específica para a movimentação desse grupo para se ligar à citosina e reprimir a expressão daquele gene, não é aleatório. E entra um segundo, porém, que é como é que o grupo metil, que chegou ali do nada, pô, amanheci no pedaço de carne e anoiteci dentro de uma célula do núcleo, que é isso, uma proteína estona passando do meu lado, vou atacar ali aquele gene. Eu acredito em Deus, é aquele gene
que eu quero, né? Porque eu meti quer.
Que expressa alguma doença. Eu vou lá, é aquele gene, eu tenho certeza. Segura na mão de Deus e vai. Gente, não é assim. Como é que o alimento que você come vai saber qual é o gene que vai passar alguma... gerar alguma característica de doença pro seu filho? Não faz nenhum sentido. Uhum. Quanto mais a gente analisa, mais, né, pior fica.
Mais furos tem, né? Não, eu também, é que tu falou isso, questão de alimento, alimento que eu digo assim, né, de entrar no trato digestivo, eu acabei de pensar. Gente, para um antibiótico, para qualquer remédio fazer efeito, tem que ter um foco. E teve anos de pesquisa para tentar entender como que aquele remédio vai funcionar. Então, tipo assim, o que garante que aquela comida específica, comida assim em geral, né, aquele alimento, vai ter a ação que tu quer, entendeu? Tipo assim, como o Pedro falou, é muito modular, tem muita coisa envolvida. O metabolismo é gigante. Como é que tu vai conseguir fazer o targeting, né? Que é focar aquele alimento pra ação que você quer. Então, tipo assim, isso é pro futuro. Isso, lógico, pra coisas que a bioética, né, pode deixar. Que outro seria outro programa. Se a gente entrasse em bioética, porque até bioética dá pra trazer pra esse caso.
É isso aí. Inclusive, você, ouvinte, eu espero que não, mas se você consome fake news, você falido o seu próprio trabalho. Obrigado.
Exatamente. O Pedro já deixou a cota de raiva dele de hoje.
É. Talvez ainda tenha um pouquinho.
Ah, sempre tem, né? Vou incorporar o Anderson aqui agora. Sempre tem. Sempre tem. Todo dia, toda hora. Agora, seguindo o nosso roteiro, e eu acho que é o último tópico, que é o que a gente vai, né, poder falar mesmo, fora de conceitos de genética, sobre a influência do estupro alimentar. A afirmação dela sobre dietas diminuírem o risco de doenças genéticas faz algum sentido? Eu vou reformular minha pergunta. Porque, por exemplo, quando eu ouvi estupro alimentar, eu não tinha entendido. Aí eu vi estupro alimentar, aí eu... caraca! Ela tá dizendo que a gente vai mudar a genética que é passada de pai para filho, óbvio, né, epigenética, por meio do alimento. Então, tipo assim, só estupro alimentar já é uma palavra de impacto, né? Que eu fiquei, caraca, olha a dimensão que isso virou. Aí depois vem... para diminuir o risco de doenças genéticas. Minha Nossa Senhora. Vamos lá, gente. Passando a palavra para vocês.
Cara, eu só queria abrir um parêntese aqui. Tragam seus guardanapos para limpar o veneno, né? Que vai escorrer. E essa questão do estupro alimentar foi um outro vídeo polêmico que ela fez, onde ela está de perfil e uma pessoa empurra a comida na boca dela.
Uhum.
E ela fala que é estupro alimentar quando alguém da tua família tenta te empurrar alguma coisa que você não quer.
What the fuck?
Eu já vi isso acontecer, mas eu nunca vi ninguém obrigar, né? É horrível, não assisto.
Esse segundo vídeo eu não vi.
O pior é que a gente foi pra isso. Duas linhas de raciocínio assim. E o que a Lívia falou, faz sentido.
E que casou, né? Que dá certo. Eu entendi outra coisa. Olha aí a noção. Olha a loucura. Meu Deus. Então,
bem dessa mulher agora.
Gente, então é pois pior é. Do que eu pensava. Então ela disse que é estupro alimentar quando uma mãe, vamos dizer assim,
empurra comida
na sua boca. Então, por exemplo, se alguém... sua mãe tá dando, sei lá, ervilha pra uma criança, é estupro alimentar.
É isso aí.
É isso?
E ela fala sério, sabe?
Ai, gente. Tem tanta coisa errada nisso. Eu não sei
pra olhar já a filha dessa mulher, viu? Que essa menina tá sofrendo.
Gente, a gente poderia entrar até discutindo o BBB, né? Porque o marido dela, que está dentro da casa, ela fez stories em cima disso pra criar ibope. Sendo arrogante pela dieta dele lá em casa. Então, se nisso ela fala, imagina o que ela fala do... Então, tipo assim, eu estou decepcionada, mas não estou surpresa, entendeu?
Sim, meu Deus. Como é que aguenta essa mulher?
Olha, eu sou monogâmica, mas no caso aí dele, eu até defendo. Ó, a gente já entra na fofoca do casamento surpresa que ela fez.
E aí, não, eu... Nossa senhora, eu vi.
É assim. A gente compreende, se a gente for olhar por outras perspectivas... A gente passa.
Eu acho que é tipo assim, juntando tudo que ela já falou, que eu sei, tipo, eu acho que tem 10% que ela falou. Mas ela tá tão no cerne da hipocrisia e da soberba e da. Sabe, aquele mundinho assim que cria. Sabe, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Tipo, quando você cria uma bolha, ela tá tão lá dentro que, sabe, já explodiu e ela continua. E eu tô, assim, chocada.
Fui pesquisar pra não falar merda sobre ela não ser nutricionista. E, realmente, ela nem é médica e nem é nutricionista. Não tem nenhuma graduação nesse quesito. E aí, junto com isso, tinha a notícia de que ela cobrava 10 mil reais a sessão de consulta com
10
ela.
10 mil?
Consultoria pra ela.
10 mil?
Aí você tira.
Meu
e
Deus.
Quem ela ajuda é gente
tô
com
pior.
Condições. De pelo menos ter um estudo mínimo pra saber que não dá pra ir na onda de uma pessoa assim.
Assim, né? Teoricamente, Lara, porque tem gente que tem dinheiro, mas que às vezes é bem ignorante. Mas eu entendi o que tu quis dizer. Eu tô. Só piora, gente. Pedro, só piora. Meu Deus do céu, eu tô chocada.
Cara, eu não tenho nem o que comentar, né? E como tu disse, tem tanta coisa errada nessas falas dela que se a gente for elencar. Esse episódio vai ter 2 horas de tempo.
É, literalmente. Meu Deus. Porque, por exemplo, fechou 1 hora agora, né? Acho que vai fechar 1 hora agora. A gente podia passar o resto da 1 hora só reagindo o que ela falou.
E os afins, né? Porque a gente tem ali emissoras de TV cujos pastores vendiam lascas da Cruz de Jesus. Da Cruz de Jesus.
Nossa.
Né, para os fiéis que caíam nessa falácia, que, inclusive eu mandei o print para vocês, né, que tinham 2 postagens, eu pesquisando para escrever o roteiro, tinham duas matérias, uma, se eu não me engano, era da revista Exame ou da revista Veja, que o título eu não lembro ao certo, mas trazia o questionamento sobre o que a influencer falou. A outra dizia como que ela faz para garantir que a filha dela nascesse sem doenças. A dieta da fulana de tal.
É um e-book?
Não,
é um e-book?
Pois é, gente, está promovendo o conteúdo.
É tipo um post?
É uma matéria de jornal.
Nossa senhora, eu tô me cortando. Eu tô me cortando que é um podcast, né, óbvio. Mas, tipo assim, se a gente tivesse na Twitch ou no YouTube, eu queria botar, tipo, vários links de influências reais da ciência pra você seguir, pra você... Gente, nisso aqui, não nela.
Uhum.
Não é só porque o marido dela está no BBB e ela tem vários seguidores que vocês têm que prestar atenção no que ela fala. Tipo, ai, dá uma raiva, entendeu? Eu como cientista, como biotecnologista e como divulgadora de ciência. Cara, olha o escrúpulo que ela fala.
E ela fala... Ela fala com tanta
confusão,
porque já é tanto tempo que ela promove isso. Nossa. E ninguém para ela, que eu não sabia que ela não era nutricionista.
Exatamente.
Eu achei no mínimo essa mulher nutricionista.
Ela fala com tanta convicção que pesquisando eu achei... Fiquei pensando, né, pô, será que se eu comer isso aqui, eu acabo com as doenças da minha prole, né? Será? Será que vale a pena eu estar 5 anos estudando biotecnologia? Vender curso na internet pra virar, ficar rico e divulgar fake news.
Um Ave Maria, se fosse por causa disso, teria um monte de biotecnologistas ricos, né? Porque, né, a lógica, seguindo a lógica dela, né? Gente, é tanta coisa que dá pra falar, porque, outra coisa, ela tá utilizando, porque foi um boom, né? Foi uma coisa assim que ela ficou em evidência. Ela tá utilizando da fama, entre aspas, né? Do marido dela que tá no BBB pra se autopromover. Porque os vídeos dela é metade disso e metade sobre o marido dela. Então, sobre as coisas. Tipo assim, é, tá tão errado, tá tão assim, uma jogada de marketing tão suja. Mas eu acho, né, gente? Eu acho, muito sujo.
Foi. Exatamente. Se a gente pensar o quanto eles elaboraram esse esqueminha, porque não limpa só a imagem dele, mas tira a imagem dela de mulher corna. Agora uma mulher que, pô, entende algo sobre nutrição.
Tipo, sério. Porque, exatamente. Tipo, sério.
É tenso. A gente pensa... Nós somos muito manipuláveis, né? Assim, porque você vendo isso, você não... Claro, eu não vou parar e pensar que...
Não se liga, né?
Estão tramando algo pra tentar... Só que tem isso no fundo, entendeu? Tem isso no fundo. Se você for parar pra pensar...
Tem exatamente. Isso
foi bem bolado.
Uhum. E o pior é que a gente pensa assim... Mesmo que isso é bolado, gente, tem que ser. Porque o resultado foi muito chocante. Tipo, tá todo mundo falando e todo mundo desviando o assunto, entendeu? Será que foi isso? Eles criaram essa coisa, tipo assim... Pra poder desviar do assunto que ela é corna?
Com certeza teve que limpar a imagem.
Eureka! Eu aqui na minha cabeça, meu Deus. Entendi tudo.
Apesar da gente relembrar, né, por exemplo, como eu mesma falei, que a gente até perdoaria a traição, a gente até entende. Mas agora olha esse meu olhar. É pra passar pano pra algo. E não antes de acusar, de dizer, olha, essa corna velha ainda tá com ele.
Exatamente. E isso tudo, gente, a gente não tá falando só pra fofocar, viu? Eu tô falando também na questão de divulgação. Que ela tá usando uma coisa científica, né? Um termo científico, epigenética, pra se autopromover e pra limpar a reta dela. Porque qualquer um que tem senso crítico e sabe o conceito, entende que o que ela tá falando é literalmente pra se promover. É loucura, é loucura. E a gente, como que trabalha com isso, como divulgação, né? Com a divulgação da ciência... E da biotech como geral, dói porque, poxa, imagine se fosse eu falando disso, entendeu? Quer dizer, uma questão assim, a gente tá fazendo a coisa certa, falando de coisas certas, com fundamentos, e não tem a visibilidade que ela tem. Isso dói duas vezes. Dói como ciência e também dói como trabalhador, como cientista, né? E como trabalhador de divulgação. Ai, sério, é isso. Se eu pudesse, eu passava... O resto da noite só dizendo que todos os perfis que você devia seguir ao invés dela.
Ah, invenções, coisas novas. Tanto é que páginas famosas de biotecnologia têm muitos likes, seguidores, porque ficam lançando. Ah, invenção disso, que nunca tinha existido antes, agora existe, não sei o quê. Aí...
Ou isso ou vender muito curso.
Ou vender curso. Vender curso é uma boa.
Sim.
Essa discussão abre... Essa discussão abre um espaço para pensar que... tem duas coisas que a gente pode analisar. Que a divulgação científica, tanto em plataformas digitais ou aplicativos, redes sociais, tipo Instagram, tanto como... em forma de artigos para a comunidade científica, não chega até o público. Então, o público prefere acreditar no que um influencer, que é muito carismático, que fala com muita convicção, que mostra falsos resultados com uma pessoa que ele contratou para fazer aquilo, né? É um esquema, que vende curso para você dar R$300, achando que vai ganhar mais dinheiro em cima disso, sem saber que o próprio influencer ganha a comissão em cima de cada venda. Então, por ser uma pessoa com muitos seguidores, o cara fica rico sem trabalhar, gente. E aí, as pessoas acabam, né, absorvendo aquele monte de fala que vende algum deles e que... não procura saber, né, uhum. da pesquisar para saber, para entender o assunto e para saber se o influencer está falando as coisas da forma correta. E também porque a gente encontra vários sites de revistas científicas que são pagas. Nem a gente do meio acadêmico que tem acesso, né? Algumas com o e-mail profissional consegue acesso a todas, então tem que utilizar algumas plataformas tipo Sci-Hub, né? Então, aí fica difícil. A gente percebe que a produção científica não está chegando em quem deve chegar também, que é o público em geral, que não é especialista em biotecnologia de micro-organismos, sabe?
Ai, gente, vou falar. Lembrei até dessa fala do Pedro, eu lembrei até de um programa de uma emissora que falava muito bem, tinha as suas uma hora e meia para falar muito bem com gente que sabia do que estava falando, com graduações, entendia direitinho. E esse programa foi tirado do ar, porque não valia mais a pena, a galera não estava mais acompanhando. Para se tornar só um quadro em outro programa qualquer, no horário depois, sabe? É tão triste. Ver que tinha, aí o povo tava tendo acesso a informações muito importantes e agora parou de ter, porque não tava mais valendo a pena. Tem gente aí, ó, lucrando muito mais, tendo muito mais visibilidade. Mentira.
E é outra coisa que a gente deixa aqui, né? Por que que se tem essa visibilidade em fúteis, voltar fúteis, assim, mas não é fúteis, é... Como é que eu posso explicar? Ai, qual adjetivo que eu posso usar? Bestas? Não sei. Não sei se bestas é a melhor palavra. Mas por que que a gente dá tanto espaço pra coisas bestas ao invés de coisas, né, que talvez agregam mais e tal? Eu sei que é uma pergunta meio que retórica. Mas... Exato.
Irrelevante.
É um pouco retórica porque às vezes no final do dia a gente quer realmente assistir besteira. Mas, por exemplo, tem diferença, né? De besteira pra coisas erradas, né? Então...
Aí que tá, por exemplo, Biotech em Pauta. Traz assuntos relevantes, mas de forma leve, entendeu? Traz conteúdo, informações de forma leve. É a forma também como é mostrado ao público, sabe?
Exatamente. Que é outra crítica ao sistema como um todo, né? Hoje eu estou bem revolucionária, criticar o sistema.
São vários. São para vários programas, viu? É assunto para vários programas.
E é triste, porque tinha pessoas trabalhando em roteiro, tinha pessoas trabalhando na produção em si. E foi cortada simplesmente porque a galera achava. Não achava pertinente. Pelo que eu entendi, né, que tu falou. E, cara, é isso. É só indignação. E o nosso último mesmo tópico, né, respondendo a pergunta que eu tinha feito lá no começo, faz algum sentido tudo que a tal influencer falou e que tanta gente consumiu e entendeu como se fosse uma coisa boa? Lógico que não, né? Estupro alimentar, a própria palavra já não tem sentido. Então, como foi dito antes, a epigenética decorre de fora das sequências nucleotídicas. Então, se a doença é genética e as alterações, como que a dieta vai acabar com as chances de a prole ter uma doença genética? Tipo, não sei se o Pedro ou a Lara quer comentar sobre isso, mas, cara, é muito auspicativo, né? Como a gente já falou, como é que vai mudar uma coisa se não chega no gene?
Eu tava tentando buscar um exemplo mais prático. Eu acho que o máximo que eu vou conseguir é você tem a porta de um carro, tá? A porta de um carro ali metálica sem tinta nenhuma. Você vai pintar a porta do carro. Mas como é que você vai pintar a porta do carro sem jogar tinta na porta do carro? Né? Não tem como utilizar a alimentação para mudar o gene através da epigenética. Se não vai haver alterações no gene, né? alterações na sequência nucleotídica, a gente sabe que são mutações, deleções, inserções, duplicações, etc. Mas não é o caso. Mutação é parte da genética. E o que a gente está falando aqui das mudanças, né, químicas em DNA e proteínas e afins é epigenética. Então, foquem nisso, que é só sucesso. Não acreditem em tudo que influencia.
Exatamente. E outra, epigenética, só o termo também é uma área de estudo muito nova. Então, tipo assim, se vocês quiserem aprender epigenética, antigos, entendeu? Não se confie só numa coisa que foi dita aleatória. Vão nos artigos e vão ler, gente. Uma dicasinha, abrindo parênteses, bem parênteses aqui, rapidinho, Pedro, antes de você falar. Ler um artigo científico é mais, tá cada vez mais simples. Tem alguns artigos que tem o abstract e o resumo em tópicos, que fica muito mais fácil vocês lerem. Então, isso é o meu incentivo de hoje pra não precisando ler o artigo todo. Isso pra qualquer pessoa, tá? Entre no Google Scholar e coloca epigenética 22, né? Pra ter umas coisas mais recentes. E tentem ler. De verdade, tentem ler. É o meu desafio. É só ler, gente. Vocês tiram suas próprias conclusões. Qualquer tema, com certeza, vai ser frutífero pro entendimento de vocês do que a gente falou. E essa é o nosso maior objetivo, né? Fazer vocês, queridos ouvintes, entenderem que ciência não é tão complicada assim e ler um artigo científico não é tão complicado assim.
Eu esqueci o que eu ia falar, então, só complementando o que a Lívia disse, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha sobre uma orientadora dela que tem alguns artigos publicados, muitos, na verdade, artigos publicados, que a linguagem é muito simples, é muito didática e qualquer pessoa consegue entender. Então, existem artigos que são muito específicos e que, claro, vão exigir uma linguagem e muito técnica. Mas, como a gente está falando aqui de epigenética, apesar de ser uma área que só foi possível criar essa área a partir de do desenvolvimento e do aprimoramento de áreas como a bioinformática, genômica, proteômica, etc., que a gente tem hoje, né, graças à ciência que auxiliou e incentivou esse desenvolvimento das tecnologias para analisar e conduzir pesquisas genômicas. Mas a gente também encontra muitos artigos simples, né, em diversos temas. E aí, você viu o influencer falando alguma coisa? Joga lá no Google Acadêmico, pesquisa um termo específico, você vai com certeza achar artigos de linguagem simples, recentes, com uma forma de entender mais tranquila, né? Então, É um desafio que a Lívia propôs muito, muito eficiente. Eu acho que vai ser esclarecedor para vocês.
Sim. Inclusive, eu acho, vou dar ideia pro Anderson, assim que sair esse episódio e vocês ouvirem, botar uma caixinha de perguntas lá no Insta para a gente saber as respostas de vocês. Quais tópicos ou quais achados vocês tiveram no Google Scholar.
Ou se quiserem pedir, né, sugestões de artigos, a gente lança lá.
Sim, com certeza, literalmente, viu, galera? Se você qualquer coisa relacionada ao científico, até que podem mandar no nosso Insta. Lara, quer falar mais alguma coisa antes de eu terminar?
Não, tá tudo bem.
Show, então já que eu mencionei o Insta, vou terminar esse episódio por aqui. Então, este foi o Biotech em Pauta. Mais uma vez, obrigada, queridos ouvintes, querido ouvinte, por você estar aqui com a gente. A gente faz isso por vocês, que a gente sabe o quão importante é esse trabalho. E eu quero agradecer também a Lara e ao Pedro por ter me acompanhado nessa feira, que já tá quase acabando. Tá, já tá muito tarde, né? Então, muito obrigada a vocês por aqui. E em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente a sua audiência. Sigam a nossa página lá no Instagram e no Twitter, @biotechempauta, para saber novidades, dos memes, dos bastidores. E vai ter muitas novidades, não percam nada. Vão ter muitas coisas de interação, animais de... Vão lá. Acesse também o nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br. Lá tem os áudios, os episódios lidos. E, por fim, o nosso canal da Twitch, que eu acredito que já avisei no programa, mas o nosso canal da Twitch, estamos em pausa no momento. A gente vai voltar quando conseguirmos nos organizar melhor, porque tá todo mundo meio, né, em fase de transição. Mas a gente tem o canal da Twitch, tá? Sigam a gente lá, Biotech em Pauta. E é isso. Fique bem, fiquem em casa e fiquem com a gente. Muito obrigada.
Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.
Tchau, gente.